Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes internautas. Estamos começando neste dia 14 de outubro de 2018 a edição de número 949 do Navegar é Preciso, pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Tondela, vamos receber aqui no estúdio a cantora e compositora luso-brasileira Fátima Fonseca. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Trio então a marrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Luzanete.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Notícias. Luzanete.
Luzanete.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Notícias. Luzanete. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, faça frio, faça calor, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias, Luzanete, Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Marcelo agradeceu aos portugueses pela subida do rating.
O presidente da República agradeceu na noite da última sexta-feira aos portugueses os esforços destes anos que permitiram a decisão de mais uma agência internacional de notação financeira de subir o rating atribuído a Portugal. Numa nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado sublinha que a agência norte-americana Moody's foi a última a reconhecer a recuperação do país e a reconhecer agora que o investimento em Portugal é credível e com futuro.
A agência Moody's subiu o rating de Portugal para Baa3, com perspectiva estável, retirando o país da condição lixo. Desde julho de 2014, que a agência de rating norte-americana tinha atribuído a Portugal a notação Baa1, sendo até hoje a única entre as quatro maiores agências a atribuir a dívida pública portuguesa uma nota especulativa, quando já a Standard & Poor's, Fitch e DBRS tinham colocado o país no patamar de investimento.
Para a subida do rating, a Moody's apresenta duas razões. A elevada dívida pública de Portugal tem evoluído para uma tendência de queda sustentável, embora gradual, com limitados riscos de reversão. E o alargamento dos motores de crescimento de Portugal e uma melhoria da posição externa, que aumentaram a resiliência econômica.
A agência DBRS manteve o rating atribuído a Portugal em BBB, com perspectiva estável, depois de em abril ter melhorado a notação financeira de BBB baixo. A confirmação da perspectiva estável reflete a visão da DBRS que os riscos para a notação estão amplamente equilibrados, projetando-se em crescimento real do PIB de 2,3% para o ano completo, acima da média da zona euro.
Navegar, preciso!
Presidente do IST defende redução do valor anual no ensino superior público.
O bloco de esquerda e o governo acordaram que, a partir do próximo ano, o valor anual no ensino superior público passa a ser no máximo de 856 euros, o que representa uma diminuição de 212 euros face ao valor atual. Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico, o IST, assume que o valor anual ser reduzido é sempre positivo, uma vez que torna o ensino superior mais acessível.
Mas a diminuição do valor anual vai significar uma perda de receita para as universidades. O bloco avançou que o impacto financeiro estimado cifra-se entre os 40 e os 50 milhões de euros anuais, estando garantido que as faculdades não vão perder financiamento.
No caso do técnico, a redução do valor anual terá um impacto de cerca de 2 milhões de euros. Arlindo Oliveira não encontra outra solução que não seja uma transferência do orçamento do Estado para as instituições de ensino superior para compensar essa quebra de receita.
Vai ter de acontecer uma transferência do orçamento do Estado, porque não há realmente alternativa. Estamos completamente esmagados. Houve uma série de más notícias. Não temos hipótese de perder mais 2 milhões. Os mais beneficiados com a medida são as famílias que têm os filhos no ensino superior, embora não as mais necessitadas, porque essas já têm bolsas de ação social que compensam as propinas.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Inauguradas escadas rolantes para ligar Martim Moniz ao castelo.
Este troço de 32 metros com um desnível de 13 metros representa um investimento da Emel de cerca de 830 mil euros e insere-se no percurso da Mouraria, parte integrante do Plano Geral de Acessibilidade Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, que irá ligar a Praça do Martim Moniz ao castelo, avançou a empresa responsável pela mobilidade na capital, indicando que a utilização das escadinhas da saúde será gratuita.
As escadas rolantes a céu aberto, as escadinhas da saúde, foram projetadas pelo arquiteto João Fávila e vão facilitar o acesso à Praça Martim Moniz, a rua Marquês Ponte de Lima e a circulação pedonal nesta zona da cidade. Assim, a empresa responsável pela mobilidade na cidade de Lisboa pretende ajudar a vencer sem esforço o desnível existente e a melhorar o dia a dia de quem reside, trabalha e visita as zonas de Martim Moniz e do Castelo.
Numa segunda fase, este percurso será complementado por mais dois troços, sendo um pedonal e outro mecânico, para facilitar o acesso entre o Martim Moniz e o interior do Castelo de São Jorge, revelou a Emel em comunicado.
Já em 1998, a Câmara Municipal de Lisboa anunciava a instalação de uma escada rolante para ligar Martim Moniz ao Castelo de São Jorge, prevendo que começasse a funcionar ainda neste mesmo ano, mas que tal dependia de um acordo de financiamento com uma entidade privada através de permuta de uma propriedade municipal.
Navegar é preciso!
Portugal reage com selo de qualidade.
Entrar a perder e sair a ganhar. Portugal reforçou na última quinta-feira a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações ao vencer a Polônia 2-3. A equipe das Quinas cedeu na etapa inicial num lance da bola parada que permitiu aos polacos chegarem à vantagem, mas conseguiu operar a reviravolta com selo de qualidade.
André Silva, um alto gol de Glick e Bernardo Silva materializaram a cambalhota no marcador em Chorzów. Kuba ainda reduziu, mas o tento do médio do Wolfsburg foi insuficiente para roubar a vantagem à equipe portuguesa.
Portugal consumou a reviravolta ainda na primeira parte, dando mais uma amostra de sua superioridade em campo, com um passe sublime de Rubem Neves e um trabalho fantástico de Rafa Silva. Grande novidade na equipe portuguesa, a culminar no desvio fatídico de Glick para lá da linha da própria baliza.
Com esse triunfo, Portugal passa a somar 6 pontos em 2 jogos na Liga das Nações, enquanto a Polônia e a Itália seguem empatadas apenas com 1 ponto. E faltam apenas 2 jogos para a final da fase de grupos.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Tondela, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço, a famosa hora do Oba.
É, hoje a partir das 13 horas, o Centro Cultural Português de Santos realiza através do seu rancho folclórico Verde Gaio, o Domingara Verde Gaio. Leve sua família e amigos para saborear mais um prato com aroma e sabor de Portugal e saborear os doces típicos portugueses com a banda Filhos da Tradição. O custo do convite é R$50 e informações pelo telefone DDD 13-3234-6503.
Na próxima sexta-feira, dia 19 de outubro, às 20 horas, a Casa de Portugal de São Paulo apresenta o projeto cultural Fado na Casa, que será realizado no restaurante, trazendo grandes músicos e intérpretes do fado radicados no Brasil, que vai ao encontro do crescente interesse do público brasileiro. Os interessados poderão participar de 2 formas, só show de fados e ou fados com jantar. O primeiro evento acontecerá dia 19, na sexta-feira, com a Fátima Fonseca, que já estará aqui conosco. Abertura da casa e início do jantar às 20 horas, início da apresentação às 21h30. Valor do convite R$60, ingresso sem jantar, ou R$160, ingresso mais jantar, bebidas à parte. Classificação etária acima de 14 anos. O local, você já sabe, na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade, 602. Maiores informações pelo fone 3273-5555.
No próximo sábado, dia 20 de outubro, a partir das 20 horas, a Casa de Portugal de Praia Grande convida a todos para a sua tradicional bacalhoada. O bar estará trabalhando com os tradicionais petiscos portugueses, como bolinho de bacalhau, caldo verde, chouriço, salpicão, alheira, além de deliciosos doces. As bebidas são à parte. Estacionamento gratuito no local. Salão climatizado. O valor do convite é R$100. O local é Avenida Paris, número 1500, no Canto do Forte, na Praia Grande. Informações pelo telefone DDD 13 991720799.
Também no próximo sábado, dia 20 de outubro, às 20 horas, a Casa de Portugal de Campinas realizará mais um evento cultural. É a Noite de Fados e Guitarradas, o melhor da culinária portuguesa, com a musicalidade de Marli Gonçalves, Ricardo Araújo e banda. Local, Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro de Cambuí, em Campinas. Informações pelo fone DDD 19-3252-5752. Não aceita cartões.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa, o evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. Daqui a pouquinho no turismo, o Conselho de Tondela, na história de Portugal, na história dos castelos portugueses, o primeiro capítulo do Castelo de Almourol. Também estaremos falando com a nossa amiga cantora Fátima Fonseca e também falaremos do futebol português e da nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte, que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e pelo AM810 da Universal de Santos, dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 14, fazendo aniversário a prima do Emílio, a Kátia Tavares, fazendo aniversário, um beijo para ela. E amanhã, segunda-feira, dia 15 de outubro, minha sogra, Dona Fátima, fazendo aniversário. Um beijão para ela. E como hoje vamos receber a Fátima Fonseca aqui nos estúdios, iremos tocar músicas dela. E para começar, vamos tocar Rio de Moinhos. Toca aí, Gerson.
Que saudades da terra onde vivi, das marchinhas e cantigas, dos bailinhos que perdi. Ai, que saudades das ruas da minha aldeia, das cirandas e brincares junto à sombra da figueira. Ai, que saudades da beira das romarias, da senhora dos prazeres, da ribeira e cercanias. Ai, que saudades do povo que lá deixei, dos amigos e família, dos verões que tanto amei. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com o pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.
Ai, que saudades da antiga desfolhada, dos dançares e olhares, do perfume da minha amada. Ai, que saudades da festa do Milho Rei, na roda à luz do luar, doce beijo lhe roubar. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.
Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Mário Moita, agradeço imensamente sua participação nessa canção.
Fátima Fonseca, o prazer foi todo meu, porque realmente esta música é muito bonita.
E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.
navegar. Preciso.
No Rancho Português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar. É preciso.
Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem, um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Tondela.
É, o Conselho de Tondela está integrado no Distrito de Viseu, constituindo o segundo maior conselho deste distrito. Abrange uma área de 373 km², distribuída por 26 freguesias, e faz fronteira com os conselhos de Vouzela, Viseu, Carregal do Sal, Santa Combadão, Mortágua, Oliveira de Frades e Águeda.
O Conselho de Tondela tem raízes históricas bastante remotas. Por toda a área do Conselho são comuns os vestígios de povoados remotos. Foram encontrados na área do Conselho vários instrumentos de pedra e fragmentos de cerâmica, monumentos megalíticos, das quais se destacam o Menhir de Capa Rosa e o Dolmen de Lajeosa do Dão, e pinturas rupestres em Molelos e São Miguel do Outeiro.
O atual Conselho de Tondela foi constituído a partir da reforma administrativa de Passos Manuel, passando a incluir o antigo Conselho de Besteiros, os Conselhos e Coutos do Caramulo, os Conselhos e Coutos de São Miguel do Outeiro, Canas, Mourás e Sabugosa, e algumas freguesias que estavam incluídas em outros pequenos conselhos. Nelson, já chegamos lá no Distrito de Viseu. Como é que fizemos para adentrar Tondela?
É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A4 até Vila Real. De lá, pegar a IP3 até Lamego e de lá até Tondela. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
O Conselho de Tondela dispõe de várias praias fluviais. As Caldas de São Gemil, situadas na margem direita do Rio Dão, são outro atrativo. Em termos de infraestruturas culturais, destaca-se o Museu do Automóvel e Arte, onde se pode admirar veículos de vários modelos e marcas. A nível de patrimônio, os destaques são o Penedo dos Mouros, na freguesia de São Miguel do Outeiro, e o Castro, na freguesia de Nandufe. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Tondela, hein?
Ah, muitas memórias. E no artesanato destacamos o barro preto de Molelos, a cestaria, a esteiraria, a latoaria e a pirotecnia. Festas e eventos, Lourenço.
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora do Pranto, na freguesia de Sabugosa, nos dias 4 e 5 de agosto. A festa de Nossa Senhora dos Milagres, na freguesia de Tonda, 15 de agosto. E a 16 de setembro, a festa de Santa Eufêmia. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Tondela.
Os destaques ficam por conta do cabrito assado no forno, do cozido à portuguesa e da chanfana.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem as papas de mel, o arroz doce e a aletria.
Quem quiser maiores informações de Tondela, consulta que site, Nelson?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Tondela. O endereço eletrônico é www.cm-tondela.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Tondela. Isso aí, aproveitando, né, Nelson? Já estamos aqui com quem, Nelson?
Estamos aqui com a Fátima Fonseca, a nossa grande representante da bossa, do fado bossa, do bossa fado, que solta sua voz aqui pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Portugal e pela Europa. Estamos recebendo com muito prazer a Fátima Fonseca. Bom dia, Fátima.
Muito bom dia para vocês. Grande prazer estar aqui com vocês e também com os ouvintes do programa. E logicamente vindo com muita, como vou dizer, muita notícia boa para partilhar com todos, né? Estou muito feliz.
Fizeste uma digressão aí pela Europa, né, Fátima?
Exato, exato. Na realidade, dessa vez eu tive em Portugal e também tive na França. Fiz uma série de shows, apareceram inclusive shows novos que não eram previstos na turnê. Então tive inclusive na região de Tondela, na Serra do exato, na Serra do Caramulo. A emissora das Beiras da região fez a festa de verão que eles fazem todo ano, né, e da qual eu fui convidada a participar. Foi muito, muito gostoso, logicamente levar todas essas músicas que são em homenagem aos imigrantes, né, que são praticamente as músicas que fizemos nesse último CD, o álbum, são direcionadas aos imigrantes, né, então foi um acarinhamento mútuo, foi muito gostoso. Fomos em várias outras regiões de Portugal, né? Não só lá, muitas outras.
Foi muito bem recebida.
Muito bem recebida, tão bem recebida que até participei de 3 programas da RTP e várias entrevistas em rádio. Nas rádios, estive na Rádio Amália, estive na RDP Internacional, a Live FM, a emissora das Beiras, é lógico, a Rádio Luz Europeu, e na França, a Raízes Rádio Pluriel. Então eu não posso reclamar, eu acho que o nosso trabalho está indo de vento em polpa, e eu estou muito feliz por isso, e nosso, logicamente, nosso plano é justamente levar o que a gente tem de melhor para tocar os corações, né? Então eu acho que esse que é o segredo, fazer com amor o nosso trabalho e trabalhar muito para que ele evolua.
Então foi acima da expectativa.
Foi bem acima, foi. Eu saí daqui já com uma série de entrevistas marcadas, e, enfim, nas rádios principalmente, né? Na televisão portuguesa surgiu como uma bela surpresa, logicamente que nós pretendíamos, logicamente, aparecer na TV, porque dá muito mais visibilidade em Portugal, não é? E estive lá no programa Praça, que é feito ao vivo, né, no Porto. Uhum. Posteriormente estive no Agora Nós, que é gravado lá em Lisboa, esse não é ao vivo, é exibido no dia seguinte. E por último estive no Lusa Music Box, que eles privilegiam as músicas que têm alguma ligação com países de língua portuguesa, ou não, talvez não exatamente de língua portuguesa, onde há comunidades portuguesas presentes, onde tem algum destaque de algum cantor, enfim. E eu tive o prazer de voltar lá, porque já tinha sido entrevistada nesse programa via Skype antes de ir para lá, né? E agora estive lá pessoalmente e falei com a Isabel Angelino, que muita gente conhece, né? E o Álvaro Costa, enfim, e com o Jorge Gabriel lá da Praça, né? Que é um rapaz muito, muito simpático. Gostei imenso de estar lá com eles, foi muito bom. Não tenho o que dizer, acho que a visita foi maravilhosa.
Então foi Lisboa, Porto. Exato. E a Beira
também. Ah, Beira Alta, com certeza, Beira. Não é? Várias regiões da Beira, tivemos na região também de Aveiro, na Beira Litoral, né?
Essa maravilhosa.
Exato,
Beira,
né? Linda. Começamos Beira, por lá, aliás. Depois fomos para a região de Tondela. Exatamente. Foi mais especificamente na região de Angeja, que faz parte da Albergaria Velha. Na sequência fomos para a Serra do Caramulo. E depois, eu não posso esquecer de ninguém, né? Depois eu tive fazer umas entrevistas lá em Lisboa, que na RDP Internacional. Voltei para lá de novo, fiz alguns shows na região, até aqui. Eu tenho que olhar a lista, senão daqui a pouco eu vou esquecer de alguém.
E logicamente estiveste em casas de fado também, né?
Pois, exatamente, tive sim. Inclusive fiz a participação num show da Vera Mônica, que é uma artista conhecida lá em Portugal. Ela é atriz e cantora, né? Foi muito gostoso. Estive lá no Bairro Alto. Enfim, tive em várias outras regiões, como Nelas, Penalva do Castelo, em Viseu, logicamente, na Feira Franca, né, que é a Feira de São Mateus, que é muito conhecida, onde um palco maravilhoso, onde muitas artistas conhecidas estiveram. Esse ano teve lá a Maria Rita e também a Ana Moura, a Raquel Tavares, e Fátima Fonseca também pisou o palco. dia 12 de setembro.
Nessas alturas, né? Já muitos portugueses nos ouvindo lá daquela região, morrendo de saudades lá da sua terrinha.
Puxa,
né?
Nossa. Estava maravilhoso lá. Eu tive vontade de ficar mais tempo.
Portugal é uma delícia, é maravilhoso. Quem não conhece Portugal não pode deixar de visitar aquele pequeno país, mas com tanta coisa bonita, com tanta história para contar.
Exatamente.
E muito agradável, né? Muito bem recebido. Portugal, os portugueses sabem receber muito bem as pessoas. E, logicamente, não foi diferente com você, né, Fátima?
Exatamente.
E eu queria te fazer uma pergunta, porque aqui no Brasil, infelizmente, já não tem muitas casas portuguesas, ou quase nenhuma, né?
Pois.
Estão muito poucos, estão atrás do porto, aí tem alguém tentando resgatar, mas tem muito poucos shows típicos portugueses.
Sim.
E você sentiu isso lá na carne, ali ao vivo, no...
Na realidade, lá em Portugal, em Portugal a gente tenta levar um pouco da música brasileira, né, para misturar um pouco com o fado, porque assim, lá há muitos fadistas, né? Então, não vou competir com eles, porque não tem razão disso, e eu aqui a gente tinha que somar sempre. Então, ao somar, o que fizemos foi juntar a bossa nova ao fado e levar os nossos ritmos para lá, né? E aqui fazemos essa mesma mistura quando possível, né? Com a intenção, inclusive, de deixar o fado mais disseminado, mais conhecido, porque há pessoas que nem sequer conhecem o ritmo fado, né? Outro dia falei do fado, perguntaram se era o nome da música. Então, enfim, existe um pouco de má informação. Então é bom, uma ignorância
cultural,
cultural,
né?
Mas então a gente tenta misturar e fazer essa conversa entre o fado e a bossa, e essa música, a bossa e o fado, não nasceu por acaso.
Ficou muito linda, né?
Exato. Aliás, uma conversa entre os dois, com o intuito de dar leveza ao fado. E tentar aproximar os dois de alguma forma, né?
Não,
essa música foi nomeada a um prêmio, né, nos Estados Unidos, né? Como sabem.
Exatamente. Pois. E essa é realmente a tua proposta, né?
Exato.
Fazer alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que os portugueses devem ter adorado.
Obrigado.
Nós já ouvimos a primeira música, já tocamos aqui,
Rio,
né,
de Moinhos, é verdade.
Rio de Moinhos.
E agora...
O que temos agora?
A Bossa e o Fado.
A Bossa e o Fado, né? Acabamos de falar da Bossa e o Fado, dizendo da maravilhosa música. Tem que ouvir agora, né? Os ouvintes estão curiosíssimos para ouvir.
Então vamos lá, Gerson.
Gerson! Ah, Bossa e o Fado.
A bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar. Boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. A bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar. boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar.
Navegar! Preciso!
No Rancho Português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a marrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Vai pra Portugal.
Navegar.
É preciso.
Redescobrindo a comunidade.
Já já vamos falar da história de Portugal, mais um pouquinho aqui com a Fátima Fonseca. Ouvimos aí a Bossa e o Fado. E quem foram os seus parceiros aí nas músicas?
Ah, pois então, na realidade, o álbum Fado Bossa Nova, né, que reúne na realidade é um EP, reúne três canções, três fados, um deles a Bossa e o Fado, né, que é um misto de dois estilos, foram realizados por mim, Fátima Fonseca, que fiz as letras, e Davi Páscoa, que trabalhou nas músicas, e também tenho que agradecer as pessoas que fizeram também, trabalharam nos arranjos, né? No caso da Bossa e o Fado, o Sérgio Borges e o Wallace Oliveira nos ajudaram muito nessa elaboração dessa música, dos arranjos, né, na realidade. E no caso do Rio de Moinhos, foi o José Carlos Rogério e o Alexandre Matos que trabalharam nela, junto com o Mário Muita ao piano, e o Mário Muita também participa, logicamente, no dueto. E tem uma outra música que chama-se Amor Viajante. Essa música é também minha e do Davi Páscoa. E Sérgio Borges e Wallace também fizeram os arranjos.
Bom, Fátima, vamos falar agora de Brasil. Sexta-feira nós já anunciamos aqui no Navegar é Preciso. Sexta-feira você tem uma apresentação lá na Casa de Portugal, não é?
Exato. Vou inaugurar um projeto novo que eles têm lá, que é Fado na Casa. E esse show será realizado na próxima sexta-feira, 19 de outubro, no restaurante da Casa de Portugal. Todos convidados, os ingressos estão disponíveis no Ingresso Fácil. Para fazer reserva, pode ligar no 3273-5555 com a própria Casa de Portugal. Terei o imenso prazer de apresentar um show que me acompanham Davi Páscoa e Chico Fernandes no acordeão. Vai ser uma exibição bem interessante. E no domingo também tem uma apresentação.
Dia 21
na Casa da Ilha da Madeira, no Mandaqui. E essa apresentação será uma mistura ainda de... Vai ser uma mistura mais de bossa e fado. Então vamos nos apresentar no dia 21 às 13h30 da tarde, pela hora do almoço. E será um grande prazer estar lá com o pessoal da Ilha da Madeira, assim como na Casa de Portugal. Estamos muito felizes. Me acompanham lá na Casa da Ilha da Madeira, Davi Páscoa e Pratinha Saraiva.
Legal. Muito bom. Então, Fátima, a gente agradece muito a sua presença aqui.
Obrigada a vocês pelo convite.
Desejamos um grande sucesso para você, que você consiga cada vez mais levar aí o seu trabalho para toda a comunidade portuguesa, seja do Brasil, seja lá de Portugal e pelo mundo afora, né?
Obrigada.
Tem portugueses aí espalhados por todo o mundo.
Com certeza. É, já tem programação de ir para Portugal novamente ano que vem. A gente está trabalhando na agenda dos próximos meses, então deve ter mais novidades.
Legal, né?
Então, logo, logo. Canadá, Estados Unidos,
exato.
Suriname, pois. Indonésia,
Japão.
Já tem português.
Até na Venezuela, né, Nelson?
Venezuela, até, não sei se ainda tem, né? Se já fugiram todos, é. Ai, então tá bom, Fátima, muito obrigado.
Obrigado,
querido,
obrigado.
Então vamos de História dos Castelos?
Vamos de História de Portugal, Lourenço. Hoje vamos começar a falar de um novo castelo. Qual será?
Almourol.
O castelo de Almourol localiza-se na freguesia de Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, região do centro, região das Beiras, em Portugal, embora sua localização seja frequentemente atribuída a Tancos, visto ser a vila de onde se vislumbra melhor. Erguido num afloramento de granito a 18 metros acima do nível das águas, uma pequena ilha de 310 metros de comprimento por 75 metros de largura, no médio curso do rio Tejo, um pouco abaixo da sua confluência com o rio Zêzere. A época da Reconquista integrava a chamada Linha do Tejo, atual região de turismo dos Templários.
Constitui um dos exemplos mais representativos da arquitetura militar da época, evocando simultaneamente os primórdios do Reino de Portugal e a Ordem dos Templários, associação que lhe reforça a aura de mistério e romantismo. Com a extinção da Ordem do Templo, o Castelo de Almourol passa a integrar o patrimônio da Ordem de Cristo, que foi a sucessora em Portugal da Ordem dos Templários.
Pela sua beleza e enquadramento histórico, o Castelo de Almourol serviu de cenário às gravações da telenovela da Globo O Beijo do Vampiro. Embora os autores não sejam unânimes acerca da primitiva ocupação humana deste sítio, acreditando-se que remonte a um castro pré-histórico, a pesquisa arqueológica trouxe à luz testemunhas do período romano. Moedas do século I a.C. foram encontradas e do período medieval medalhas.
Alguns autores ainda identificam em alguns trechos, na base das muralhas, exemplos do aparelho construtivo de tipo romano. A partir do século III, o sítio foi ocupado por outros grupos, nomeadamente os álanos, os visigodos e os muçulmanos, estes últimos a partir do século VIII. No século XIII, a fortificação já existia, por eles denominada como Almorolam, que significa pedra alta.
Não se pode precisar a origem do seu nome, assim como se torna difícil clarificar o significado e a própria grafia, do qual são conhecidas variações, tais como Almoriol, Almorol, Almourel, Almuriel. Outros autores estabelecem ligação com o termo Moron, que Estrabão teria referido como cidade situada à beira do Tejo, ou com o termo Muriela, que consta da descrição da delimitação do bispado de Equitânia e Corretânia.
Sobre o castelo medieval, a época da reconquista cristã da Península Ibérica, quando esta região foi ocupada por forças portuguesas, Almourol foi conquistado em 1129 por Dom Afonso Henriques. O soberano entregou aos cavaleiros da Ordem dos Templários, então encarregados do povoamento do território entre o rio Mondego e o Tejo, e da defesa da então capital de Portugal, Coimbra.
Então, olha só que bacana, o primeiro capítulo do Castelo de Almourol. E aí, Lourenço, semana que vem tem mais História de Portugal.
É.
Tem mais música aí, Lourenço?
É, vamos ouvir mais uma com a Fátima Fonseca, O Amor Viajante.
Ó amor viajante, que em lá se encanta, que atravessa os mares e se agiganta, que me invade o peito e nas ondas canta versos que o vento minha alma acalenta. Ó amor viajante, que conquista e explora e me deixas no ventre o fruto desta história, que
que me rouba o coração. Sobre o mar se aleia, o toque da tua mão me incendeia. Oh meu amor, meu bem querer, quero em teus lábios me perder e nos teus braços me envolver. Quando chegar o anoitecer, viajante, quem lá se encanta, que atravessa os mares e se agiganta, que me invade o peito e nas ondas canta versos que o vento minha alma acalenta. Oh amor viajante, que conquista e explora e me deixas no ventre o fruto desta história, que me rouba o coração. Sobre o mar se aleia, o toque da tua mão me incendeia. Oh meu amor, meu bem querer, quero em teus lábios me perder, me envolver. Quando chegar o anoitecer, oh meu amor, meu bem querer, quero em teus lábios me perder e nos teus braços me envolver. Quando chegar o
navegar,
navegar,
é preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete, Luzanete, Luzanete. Navegar,
navegar,
é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a mairada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português anunciando o futebol, o esporte português aqui no Navegar é Preciso. Alô, Emílio!
Alô, Nelson! Alô, Gerson, Lourenço, ouvinte, bom dia!
Tudo bem, bom Emílio?
Dia. Tudo em ordem.
Então vamos lá, os destaques da semana. Vamos começar pela Taça de Portugal, Emílio.
Foram sorteados os jogos da terceira fase, onde já entram as grandes equipes da primeira divisão. Sertanense e Benfica ocorre dia 18... em Coimbra, Vila Real e Porto dia 19, em local ainda a ser definido, se a iluminação do campo do Vila Real tiver condições vai ser lá, senão vai ser em outro local. Mori Marítimo, Torriense, Rio Ave, Armacenense e Setúbal, Fátima, Boa Vista, Valenciano e Guimarães, Loures e Esporte dia 19/10 em Alverca, Felgueiras e Braga, Amore e Belenense. Fora esse, se estamos a data, os demais jogos devem ocorrer dia 21.
Alô, Camões!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio.
Tudo bem, Camões? E aí, Camões, esses jogos aí da Taça de Portugal, os grandes estão com moleza, né?
É, realmente, na verdade, todos os clubes da primeira liga, eles jogam fora, né? Essa é a grande particularidade.
É, o Porto vai pegar o Vila Real, né?
O Porto vai pegar o Vila Real, o Sporting Lourenço, o Brenenses, o famoso Amora, o Lusitano de Évora, o Nacional, e por aí afora. Os times da Primeira Liga já vão todos fora. Ah, lembrando que o Emílio falou sim que o Benfica jogaria com certamente em Coimbra. Ontem, um furacão, depois de 176 anos, o furacão Leslie chegou a Portugal e já deu 1 milhão de prejuízo Académica.
Como assim, Camões?
O estádio da Académica foi praticamente destruído, amigo.
Como assim, rapaz? Como o estádio é tão bonito.
Realmente, o furacão que chegou a Portugal e a Europa mesmo. Pelo Oceano Atlântico, já fazia 176 anos que Portugal não passava, um furacão não passava por lá. Esse Leslie, que já passou pelos Estados Unidos, realmente se virou para o Oceano Atlântico e passou esta madrugada por Portugal. Começou esta noite, esta madrugada, e a Académica foi uma das vítimas.
Nossa, a gente reza para que não tenha tido maiores consequências, né? Porque semana passada já passou um furacão na Académica, que foi 7-2 pro Arou, pro Estoril. Oi, Emílio.
1849 ocorrências, mas nenhuma morte, nenhum ferido grave. Agora eu gostaria de saber do Camões se o estádio que foi afetado foi o estádio da Académica ou foi o estádio municipal de Coimbra?
Olha, pelo que está sendo anunciado, foi o estádio da Académica, porque estão falando que a Académica já está passando, já tem 1 milhão de prejuízo.
Ixi, Maria, porque o estádio, o grande estádio é o municipal, né, Emílio?
É verdade.
Bom, Emílio, vamos falar das taças europeias, Liga dos Campeões, que vamos ter?
Teremos o Benfica jogando fora com a Ajax, o Porto joga fora contra o Locomotive e o Sport recebe o Arsenal.
E já falamos um pouquinho aqui nas notícias. Liga das Nações, como é que foi, hein, Emílio? Foi bem Portugal, né?
Portugal deu um show de bola, uma das melhores atuações de Portugal nos últimos tempos. Eu não vi o jogo na íntegra, mas vi os melhores momentos. Portugal saiu atrás, tomou um gol aos 8 minutos, mas aos 31, no cruzamento de João Cancelo, André Silva fez o gol de empate. Aos 43, no lançamento do meio do campo do Rubem Neves, encontrou lá na frente o Rafa Silva, que dividiu o goleiro, virou. Aos 7 do segundo tempo, o Bernardo Silva, de fora da área, passou por 3, fez um golaço. Depois a Polônia já fez o segundo gol, mas Portugal venceu, lidera o grupo com 6 pontos. E hoje, se Polônia e Itália empatarem, Portugal já é o campeão do grupo e já garante vaga no quadrangular decisivo, que, se Portugal vencer, será quase com 99% de certeza, decidido em julho do ano que vem em Portugal.
Mas não tem retorno, Emílio?
Não tem retorno.
Ah, não tem. Não. E aí, Camões, você gostou da apresentação de Portugal?
Gostei sim, gostei também. Eu estou com o Emílio também, gostei sim. Realmente, aliás, Portugal é incrível, né? Parece que essa Liga das Nações veio realmente trazer uma coisa boa para a seleção portuguesa, que é a renovação.
Isso mesmo, muito bem colocado pelo Camões, porque estão sendo experimentados vários jogadores, lembrando que o Cristiano Ronaldo mais uma vez não esteve presente.
Não, né? Joga em novembro, mas volta o ano que vem. Você perguntou se não tem retorno. Sim, Portugal fez 2 jogos contra a Polônia
e vai jogar contra a Itália.
Fez um jogo contra a Polônia e contra a Itália. São jogos de ida e volta entre o grupo, são 3 em cada grupo, 4 grupos de 3, 12 no total.
Ah, sim. Então ainda temos muita lenha para queimar, né?
Não, porque tem não, Nelson.
Só foram 2 rodadas, né?
É, Portugal tem 6 pontos. O empate hoje, Portugal já é vencedor do grupo.
Certo. Já vira a fase líder do grupo, né?
E acaba a fatura.
Tá certo. Muito bem. Bom, vamos falar um pouco agora. Bom, a Superliga teve os jogos que foram concluídos a semana passada, Camões. Como é que foi?
Teve com tsunami, rapaz.
O que aconteceu?
Um tsunami esperado, em Portimão, rapaz. O Leste chegou ontem e o tsunami a semana passada. Passou lá em Portimão, Portimonense 4, Sporting 2, amigo.
Que é isso?
O furacão japonês.
Minha mãe do céu.
É um tsunami, por isso que eu falei tsunami, amigo.
Essa não estava no programa. O Portimonense é um dos últimos, né?
Não, é o último.
É o último.
Estava sim. Um Portimonense venceu com muito mérito. Jogou muito mais bola que o Sporting. Essa é a grande verdade. Apesar de ser o último, deu um show de bola, deu um baile no Sporting. Realmente, o José Pereira, não sei o que, anda fazendo por lá. E o Leonardo Jardim já foi despedido do Mônaco.
Ô Camões, rapidamente, quais são os jogos da próxima semana?
Vamos rapidamente falando. A oitava, no dia 25 e 26, Nacional Portimonense, Guimarães Braga, Aves Santa Clara, Rio Aves Chaves, Belenenses, Benfica, Tondela, Vitória de Setúbal, Moreirense, Marítimo, Porto, Passos de Ferreira e o Sporting recebe o Boa Vista. Lembrando que nesta rodada, oitava rodada, o Clássico do Norte, Guimarães Braga.
Belo jogo. E aí, o Emílio, o que você tem aí das notícias do Porto?
Rapidamente, o Porto atingiu o seu pior passivo de todos os tempos desde a criação da SAD, 464 milhões de euros negativos. A Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota oficial dizendo que o Luiz Felipe Vieira não está, por enquanto, indiciado, só o Paulo Gonçalves, naquele processo do Etoupeira, a Acadêmica, que cogitou a contratar o Augusto Inácio, Felipe Martins, acabou contratando o João Alves, que estava 5 anos parado, mas que na temporada 2002-2003 levou a Acadêmica à primeira divisão. Cristiano Ronaldo concorre entre os outros 28 jogadores à disputa da bola de ouro da France Futebol. A polícia americana garantiu, diferente do que havia informado o advogado daquela menina que é processar o Cristiano Ronaldo, a polícia garantiu que não tem prova alguma contra o Cristiano, não tem DNA, não tem roupa e muito menos alguma queixa de intuídos de 2009. Aliás, o Matias Araújo pode explicar para você, Nelson, por que que a atual esposa do Cristiano Ronaldo só tira a foto de lado? Ele mandou uma foto pra mim, depois ele explica aí em particular, tá bom?
Bom, deu pra perceber por quê, né? Porque assim, bem.
Nossa.
Pelo amor de Deus.
O Leonardo depois é fogo. No Mônaco, onde ele ganhou o campeonato 2016-2017, época que levou o Mônaco às quartas e finais, indenização de 7 milhões de euros. O Bayern anunciou no seu Twitter que o jogador do mês do Bayern foi o Renato Sanches.
Muito bom.
E mais uma partida amistosa. A Coreia do Paulo Bento venceu por 2-1 o Uruguai.
Muito bem.
É isso aí então, Emílio.
Camões, um grande abraço para você, Emílio, também. Um abraço.
Chegar hoje, Escócia, Portugal.
Navegar é preciso nos descontos.
Nelson, rapidamente, a única informação é que o Sub-20 ganhou lá em Novo Horizonte na sexta-feira por 2-1, se classificou para a próxima fase. Agora a próxima fase é mata-mata,
tá,
são
na
dois
chave
jogos.
Com o Corinthians.
Não, estava na chave com o Corinthians. O Corinthians ficou em primeira, a Portuguesa em segundo, os dois classificaram. E agora na próxima fase, são os 8 melhores classificados, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, e assim sucessivamente. A Portuguesa ficou em oitavo, porque somou todas as fases, vai pegar o São Paulo na próxima fase.
Que é o primeiro colocado.
Então,
grandes chances, né?
Grandes chances.
De ser eliminado logo de cara, né?
Lusa. É sofrido até nas categorias de base, né? Eu vou te contar.
Meu amigo, o problema não é a categoria, o problema é a falta de categoria dos seus dirigentes.
Nossa, né? Sem nada ainda, estão todos de férias, estão viajando.
Sério?
A Portuguesa ainda existe, Nelson?
Para alguns parece
tá
que fechado, não, viu?
Passou lá, alguém disse que passou lá, tá, vende-se, uma placa de vende-se, é verdade?
Olha, só falta isso mesmo.
Meu
vou
Deus
te falar uma
céu.
Coisa. Aliás, tem muita gente querendo vender lá, viu?
Olha, não, que não. Olha, falta interesse.
Interessado em vender aquilo ali, viu?
Por que será, né, Nelson? Mas é isso aí, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, hoje dia 14, a Kátia Tavares, prima do Emílio, fazendo aniversário, um beijo pra ela. E amanhã dia 15, minha sogra, a dona Fátima, fazendo aniversário, um beijo pra ela.
Parabéns aos aniversariantes. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Cruzanete.